história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Mais de uma tonelada de maconha apreendida entre Pato Bragado e Entre Rios.
Veículo também foi encontrado abandonado no local, uma área de mato fechado.
Campanha Outubro Rosa será lançada sexta-feira.
É uma campanha voltada para a prevenção do câncer de mama.
Estado anuncia 455 milhões para a educação dos 399 municípios.
Com a queda na arrecadação, o governo do estado comparece com um recurso importante.
Olimpíada de Matemática do Martin Luther acontece no final de semana. Inscrições poderão ser feitas até amanhã. Deputado Hussein Bacri pleiteia recursos para concluir o Teatro de Marechal Rondon.
Através do governo do estado do Paraná, nós vamos resolver esse problema assim, com recursos para isso, para que ele entenda que é uma obra importantíssima para o município.
Oktoberfest Marechal Rondon busca resgatar a cultura germânica.
O nosso papel aqui é resgatar a Oktober nos moldes, como ela foi pensada lá atrás.
Confirmada a troca de comandante na PM de Marechal Rondon.
Capitão Daniel Zambon deixará o cargo na quinta-feira.
Adesão ao parcelamento do ICMS declarado no Simples Nacional vai até sexta-feira.
O Estado não concede parcelamento para créditos tributários oriundos da DSTDA.
Ministério Público quer exoneração de PM, presa com 30 quilos de cocaína.
Ela iniciou a carreira militar em Marechal Rondon.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Ex-morador de Marechal Rondon morto por afogamento será sepultado em Margarida. Perseguido pela polícia, traficante se envolve em acidente na BR-467. Morador de Cascavel é condenado a 17 anos pelos atos de 8 de janeiro.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Aumenta a presença de umidade na atmosfera e também as taxas de instabilidade no Paraná. Com isso, volta a chover em algumas áreas, mas especialmente entre o sul e o leste. A sensação de calor em nossa região ainda é intensa e os valores se elevam ainda mais à tarde. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 36 graus. A umidade relativa do ar está em 43%.
Está sendo trasladado para Marechal Cândido Rondon o corpo de Gilney Paza, 41 anos, que morreu por afogamento na tarde do último domingo no município de Sorriso, estado do Mato Grosso. Velório acontecerá na comunidade católica do distrito de Margarida, onde residem familiares. Ex-morador do município de Marechal Rondon, Gilney mudou-se com esposa e um filho do casal em 2020 para Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, onde era dono de uma empresa metalúrgica. No domingo passado, acompanhado de familiares e amigos, ele estava se banhando no rio Teles Pires, na zona rural do município de Sorriso, quando passou mal e acabou se afogando. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, realizou buscas e encontrou o corpo do ex-rondonense. Mais de uma tonelada de maconha apreendida em área de mato, entre Rios e Pato Bragado. Reportagem Carla Escher.
Na tarde desta segunda-feira, as forças de segurança do Batalhão da Polícia de Fronteira e da Polícia Federal, em uma operação conjunta no âmbito da Operação Horus, realizaram uma apreensão significativa de drogas na região. A equipe do Pelotão de Operações, com cães do BPFRON, em conjunto com as equipes da 1ª Companhia do BPFRON e do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal, estava conduzindo uma operação de reconhecimento em uma área de mata na divisa entre os municípios de Pato Bragado e Entre Rios do Oeste, quando ocorreu a descoberta. Com o auxílio dos cães de faro, Atena e Johnny, a equipe localizou um carreiro contendo vários fardos de maconha, além de uma moto Honda CG abandonada nas proximidades. Os cães continuaram a farejar a trilha, levando as equipes a descobrirem mais fardos do entorpecente escondidos em meio à mata. Ao final da operação, foram apreendidos 1.217 quilos de maconha, sendo tudo encaminhado até a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, onde serão tomadas as devidas providências legais. Essa operação bem-sucedida é mais um exemplo do compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas na região, contribuindo para a segurança da comunidade e o enfraquecimento das redes criminosas que atuam na área de fronteira. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Um violento acidente na manhã desta terça-feira, após uma ação conjunta que envolveu equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar e 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo, também Batalhão de Fronteira. Serviço de Inteligência da PM recebeu informações de que um homem estaria transitando pela BR-467 com um veículo carregado com maconha. Policiais envolvidos na ação foram para a rodovia para averiguar a situação e localizar o carro. Porém, quando tentaram a abordagem, o condutor empreendeu fuga. Na fuga, acessou via contramão, subiu em um barranco e colidiu contra um caminhão que transitava no sentido contrário. Com ferimentos graves, ele foi socorrido e encaminhado até uma unidade hospitalar sob escolta policial. Não foi informado o volume da droga apreendida. Ministério Público do Paraná pediu a exoneração do cargo da policial militar de 33 anos, presa no dia 22 de agosto deste ano, com cerca de 30 quilos de cocaína escondidos na lanterna traseira do carro que ela conduzia em Cambé, no norte do estado. Reportagem Rafael Cefrim.
Na abordagem feita pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-369, a mulher apresentou nervosismo. Ao verificarem o veículo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal perceberam que a lanterna traseira esquerda do carro estava solta. E na tentativa de recolocá-la, a equipe encontrou no compartimento 27 tabletes de cocaína, que totalizaram 29 quilos e 150 gramas. A policial militar afirmou aos agentes da PR que pegou a droga em Cascavel e que levaria até Londrina. Conforme a Polícia Civil, a mulher afirmou na oportunidade ser soldado da Polícia Militar do Paraná, no município de Ibema. Ela iniciou sua carreira há 10 anos em Marechal Cândido Rondon. Para a promotoria de justiça, ela deve ser condenada por tráfico de drogas e também perder o veículo apreendido, além de exoneração da função pública. Segundo o Ministério Público, ela agiu de forma consciente e voluntária para fazer o transporte da droga, estando na função como soldado da Polícia Militar. Para o Frente Ampla de Notícias, Rafael Cefrim.
Mercado financeiro.
O dólar sofre queda de 0,03%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,96 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Olimpíada de Matemática do Martin Luther acontece no final de semana.
Inscrições poderão ser feitas até amanhã.
Deputado Hussein Bacri pleiteia recursos para concluir teatro de Marechal Rondon.
Através do governo do estado do Paraná, nós vamos resolver esse problema assim, com recursos para isso, para que ele entenda que é uma obra importantíssima para o município.
Adesão ao parcelamento do ICMS declarado no Simples Nacional vai até sexta.
O Estado não concede parcelamento para créditos tributários oriundos da DSTDA.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou na madrugada desta terça-feira pela condenação de mais R$ 5 pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. Dentre os réus está Moacir José dos Santos, morador de Cascavel. Em seu voto, Moraes condena Moacir a 17 anos pelos crimes de prática de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. Defesa do réu disse que ele foi a Brasília para participar de uma manifestação ordeira e pacífica e não aderiu aos atos de depredação. Também afirmou que o acusado não portou nenhum tipo de armamento e que entrou no palácio para se proteger. Já os réus João Lucas Vale Gifone, Jupira da Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves foram condenados a 14 anos de prisão, enquanto David Biak foi apenado com 12 anos. Contribuintes optantes pelo Simples Nacional, que desejam regularizar as suas obrigações fiscais por meio de parcelamento têm até sexta-feira para aderir à modalidade, que só está disponível para quem usa a declaração de substituição tributária diferencial de alíquotas e antecipação. Reportagem Gladstone Pacheco.
A adesão pode ser feita no portal da Secretaria da Fazenda no Paraná. A opção pelo parcelamento foi uma novidade instituída neste ano. O parcelamento abrange fatos geradores ocorridos até 31 de março de 2023 e que tenham sido declarados, podendo ser ou não inscritos em dívida ativa. Segundo as regras estabelecidas, o montante a ser parcelado deverá ser pago em até 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas. O valor mínimo de cada parcela está limitado a 6 unidades padrão fiscal do Estado do Paraná, vigentes no mês do pedido. Além disso, cada modalidade de crédito terá de ser parcelada separadamente, ou seja, tanto a dívida ativa quanto a declaração devem ser tratadas como parcelamentos extintos. A Receita Estadual estima que cerca de 15 mil contribuintes do Estado possam aderir ao parcelamento. O coordenador de arrecadação da Receita Estadual do Paraná, Ezequiel dos Santos, destaca que esta é mais uma medida do governo do Estado para facilitar a vida dos contribuintes.
É importante observar que, via de regra, o Estado não concede parcelamento para créditos tributários oriundos da DSTDA. Assim, a disponibilização do parcelamento vai facilitar a quitação de pendências de inúmeros contribuintes.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Deputado Hussein Bacri pleiteia recursos para concluir o Teatro Municipal de Marechal Rondon. Ele anunciou: vamos concluir a obra. Reportagem Michael Bicker.
A novela do Teatro Municipal de Marechal Cândido Rondon pode estar chegando ao fim. A construção foi iniciada em 2009. Foi dividida em etapas e até houve inauguração da obra. Contudo, em nenhum momento a estrutura foi utilizada por artistas ou pela população. Durante sua última visita a Marechal Cândido Rondon, o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, Hussein Bacri, deixou escapar que estaria tendo conversas com o prefeito Márcio Halber para viabilizar recursos para a conclusão e entrega à população do teatro. O volume de recursos ainda não foi confirmado, porém se aproxima dos 7 milhões de reais necessários para concluir e inaugurar o tão sonhado Teatro de Marechal Cândido Rondon. Hussein Bacri também confirmou a liberação de novos recursos para o município, incluindo o pedido dos vereadores que o apoiam. São 6 vereadores e cada um terá R$500 mil para escolher onde investir, garantiu o líder do governo na Assembleia Legislativa.
O prefeito Márcio Halber está definindo, me sinalizando a possibilidade de concluir muito rápido um grande projeto e nós, através do governador, através de emendas nossas, através do governo do estado do Paraná, nós vamos resolver esse problema assim. Recurso para isso, para que ele entenda que é uma obra importantíssima para o município e se o prefeito entende que isso é prioridade, nós vamos ter. O prefeito está cuidando de todos os setores. Vocês estão vendo o grande volume de obras que está acontecendo. Nós vim agora para Rio Grande, a minha é um pedaço, a do Sandro Alex é outro pedaço e a grande contrapartida que a prefeitura está dando, se a prefeitura não tivesse contrapartida, talvez a gente não conseguisse fazer obra. Aí mostra a força da administração do Márcio Alves. Então, é um conjunto de forças e que está acontecendo a obra. Então, isso eu admiro muito a prefeitura com a 102 em dia, a prefeitura que ela tem essa saúde financeira, ela pode fazer. Estou muito impressionado com a obra, viu? Uma obra grande, gigantesca. E nós temos aqui outras questões aqui que estão acontecendo aqui, eu quero falar para vocês. Nós tivemos aí a questão de uma escola mais bonita na Paulo Freire, R$50 mil. A viatura foi entregue da Polícia Civil. Na fase 2, nós estamos colocando aqui mais duas escolas, a pedido do nosso grupo político, no Sereta e no Monteiro Lobato, R$200 mil. Estou aguardando o município finalizar o projeto nos próximos dias, uma sinalização viária de R$380 mil para modernizar. E eu tenho uma parceria aqui com o secretário Beto Preto, está sendo finalizado o projeto de uma quadra poliesportiva com uma piscina semiolímpica, né? Dá quase R$2 milhões. Essa é uma parceria com o secretário Beto Preto. E eu tenho um compromisso aqui que eu vou cumprir, até quero que minha assessoria veja quando é que vai entrar o dinheiro aqui, que é o auditório do Heron Domingues. Uma vez nós tentamos fazer e não deu certo, sabe por quê que não deu certo? As pessoas não entendem isso. O deputado prometeu, o terreno tem que ser domínio de Estado, senão não pode. Como é que eu vou fazer uma obra num colégio desse? Aqui eu tenho compromisso, é 1.200. A construção do MOBS no bairro Vila Gaúcha, né? E aí eu tenho um dos vereadores. Que os vereadores destinaram. O que já está definido aqui? O vereador Suco Cristiano, R$550 mil para o meu campinho no bairro Primavera, que que é um projeto fantástico, viu, cara? Tem muitas famílias, gente, que não tem lugar. A casa do cara não tem quintal, não tem nada. Famílias mais humildes, às vezes, os caras não têm um computador. Gente que não tem o que fazer, gente. Vamos olhar por essas pessoas e saber que através do esporte eles vão ficar longe de muita coisa negativa. Aí tem, eu estou aguardando o aporte da saúde para uma van. Vai ser feito isso nos próximos dias, né? Meu Campinho, Boa Vista. Tá, aí tem uma reforma do ginásio de esporte do Guiporã, 500 mil, deve ser o Pedro Halber. É, reforma do ginásio de esporte do Distrito da Margarida. Construção de uma sala para fisioterapia de 500 mil também. Enfim, cada vereador vai ter 500 mil reais. Mas eles merecem, viu? E nós vamos completar 3 milhões de reais. Aí você soma com o teatro, que é grandinho, você vai ver quanto que nós estamos trazendo para Marechal Grandon.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Olimpíada de Matemática do Martin Luther acontece no final de semana. Claudinei Domingues.
Estimular o gosto pela matemática por meio de problemas que testam a criatividade e o raciocínio lógico dos alunos e desenvolver a capacidade de interpretação e o trabalho colaborativo na resolução de questões. Estes são os objetivos da SOMAR, Super Olimpíada de Matemática Martin Luther, que neste ano está em sua quinta edição e cujas provas ocorrerão nesta sexta-feira e sábado, 29 e 30 de setembro. Para quem ainda não realizou a sua inscrição, elas ainda estão sendo aceitas até amanhã, quarta-feira. A SOMAR envolve alunos a partir do quinto ano até a terceira série do ensino médio e é aberto para toda a comunidade regional, que farão provas em duas modalidades, individual e em duplas. As provas são organizadas pelo Martin Luther e acontecerão nas dependências do colégio na sexta e no sábado. Às 13 horas e 30 minutos, ocorre a abertura dos portões, com entrada pela Rua Sergipe. Em ambos os dias, as provas serão aplicadas a partir das 14 horas até às 15h30 para os inscritos na modalidade individual e a partir das 16 às 17h30 para os inscritos em dupla. Serão premiados os três primeiros lugares de cada série, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado Agropecuário.
A soja tem alta de 0,81%, sendo comercializada a R$ 124,00 a saca. Milho, alta de 1,16%, comercializado a R$ 43,50. O trigo PH 78 também tem alta de 2,02%, comercializado a R$ 50,00. A mandioca milho 25 se manteve estável, R$ 614,25 a tonelada.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, confirmada a troca de comandante da PM de Marechal Rondon.
Capitão Daniel Zambon deixará o cargo na quinta-feira.
Campanha Outubro Rosa será lançada sexta-feira.
É uma campanha voltada para a prevenção do câncer de mama.
Estado anuncia 455 milhões para educação.
Com a queda na arrecadação, o governo do estado comparece com um recurso importante.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A administração de Mercedes realiza hoje e amanhã uma capacitação gratuita voltada a empresas interessadas em participar do mercado de licitações online, com o objetivo de vender produtos e serviços para órgãos públicos. O evento acontecerá das 18h30 às 23h na Associação Comercial Empresarial de Mercedes e é destinado a microempresas e empresas de pequeno porte, tanto locais quanto regionais, abrangendo diversos setores da economia, como serviços, indústria, comércio, agricultura e tecnologia da informação. A iniciativa visa preparar os participantes para compreender e aplicar as regras e procedimentos estabelecidos pela recente lei de licitações e contratos para poder vender a órgãos públicos. Prefeitura de Toledo está com inscrições abertas para concurso público para 39 cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, todos sob regime estatutário. A remuneração básica para esses cargos varia entre R$ 1.793,44 a R$ 12.277,10. Com valores que variam entre R$ 50 e R$ 100,00, as inscrições foram abertas ontem no site www.fundaçãofafipa.org.br e seguem até 24 de outubro. Estado anuncia 455 milhões de reais para educação dos 399 municípios. Jean Fernando.
O governador Ratinho Júnior anunciou nesta segunda-feira o repasse de cerca de 455 milhões de reais por parte do governo do estado aos municípios paranaenses para custeio da educação e da saúde até o fim de 2023. A informação foi confirmada em um encontro no Palácio Iguaçu com prefeitos, vice-prefeitos e secretários das 399 prefeituras do Paraná. Segundo o governador, o aumento de repasses nas duas áreas é uma forma encontrada pelo estado para compensar parte da diminuição dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios do governo federal, em decorrência da queda de arrecadação tributária. Na solenidade, o presidente da Associação dos Municípios do Paraná e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edmar Santos, falou em nome dos demais gestores municipais.
Com a queda na arrecadação, o governo do estado comparece com um recurso importante, aqui no qual os prefeitos municipais terão a oportunidade de fazer com que suas contas sejam equilibradas, garantindo assim políticas públicas e garante mais serviço, mais qualidade de vida a toda a população do Paraná.
De acordo com o secretário da Saúde, Beto Preto, os recursos para a área devem ser utilizados em quatro frentes distintas, totalizando aproximadamente 243 milhões de reais.
A primeira é o reajuste do auxílio do estado para o funcionamento das ambulâncias Alfa do SAMU do Paraná, vai passar quase a 93 mil reais, era 72, vamos passar a 93 mil reais. Vamos aumentar de 27 para 55 milhões de reais por ano o nosso auxílio para assistência farmacêutica básica junto ao consórcio Paraná Saúde. O incentivo à organização da assistência farmacêutica vai para 19 milhões e meio, aumento de quase 25%, e por fim 150 milhões de reais em parcela única para atender média e alta complexidade, exames, tomografia, consultas, principalmente para ajudar o pré-operatório do Opera Paraná. O governo do estado embalando a saúde dos municípios, nos ajudando a fazer essa grande parceria para continuar avançando.
Na educação, vão ser investidos 212 milhões de reais até o fim do ano para custeio do programa estadual ao transporte escolar. O montante representa 41% a mais de recursos para garantir o transporte gratuito e seguro aos estudantes da educação básica das áreas urbanas e rurais, matriculados na rede estadual de ensino. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Conselho da Mulher Empresária de Marechal Cândido Rondon prepara mais uma edição da campanha Outubro Rosa. Mês de outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento é celebrado anualmente desde os anos 90 e em Marechal Cândido Rondon tem lançamento agendado da edição 2023 para a próxima sexta-feira, dia 29. Conforme a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Cirlei Neubecker Nascimento Silva, lançamento será no auditório da Acimacar.
Na próxima sexta-feira, dia 29/9, às 7h30 da manhã, nas dependências do auditório da Acimacar, teremos o lançamento de mais uma edição do Outubro Rosa. É uma campanha voltada para a prevenção do câncer de mama e para arrecadação de fundos em prol da OPECAM.
Confirmada a troca de comandante da PM de Marechal Cândido Rondon, César Reck.
O capitão Daniel Zambon será destituído do cargo de comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar com sede em Marechal Rondon. Uma solenidade foi agendada para a próxima quinta-feira, a partir das 9 horas, na sede da Associação Comercial Acimacar, para entrega de comando. Na ocasião, autoridades militares e políticas se farão presentes com destaque para o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Toledo e responsável pela PM em 23 municípios da região, Coronel Jorge. O destino do capitão Zambon ainda não foi oficializado pela Polícia Militar do Paraná. Contudo, especulações indicam que ele deverá chefiar um departamento de inteligência no Batalhão de Polícia de Fronteira. No momento, o capitão Zambon está de férias e, em seu lugar, a 2ª Companhia da Polícia Militar é comandada interinamente pelo sargento Paulo. Paulo trabalhou por anos no BPFROM e depois foi designado para comandar o pelotão da PM de Guaíra, que faz parte da área de atuação da 2ª Companhia. Ao que tudo indica, o tenente Paulo deverá ser efetivado como comandante da companhia, em ato que ainda deverá ser confirmado pelo governo do estado. Por enquanto, ele segue como comandante interino. O capitão Daniel Zambon comandou por 6 anos, de 2013 a 2019, o pelotão da PM de Guaíra e depois, por 4 anos, comandou a 2ª Companhia da PM de Marechal Rondon. O tenente Paulo integrou por anos o Batalhão de Polícia de Fronteira, no último ano comandou o pelotão da PM de Guaíra e agora é o mais cotado para assumir a 2ª Companhia. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
No próximo bloco... Oktoberfest Marechal Rondon busca resgatar a cultura germânica.
O nosso papel aqui é resgatar a Oktober nos moldes, como ela foi pensada lá atrás.
Ana Maria Canton é a palestrante de hoje no Fórum Empresarial.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Encontro marcado para as 14 horas desta terça-feira na Câmara de Vereadores de Toledo. Lideranças, produtores e demais interessados irão debater a crise vivenciada pela pecuária leiteira. Promovido pela Associação dos Produtores de Leite de Toledo, o evento propõe uma discussão geral sobre o cenário do setor, custos de produção, contratos, legislação vigente e o grande vilão, a importação. Sem vislumbrar um horizonte a curto prazo, a entidade busca reforçar a importância da união de esforços para que a sociedade, governantes, representantes políticos, indústrias e supermercadistas se sensibilizem com a situação enfrentada hoje pelos produtores. Apesar do prejuízo se concentrar, neste primeiro momento, no produtor, os impactos da crise devem chegar ao comércio e à economia regional de forma geral, uma vez que o setor movimenta valores significativos e gera inúmeros empregos diretos e indiretos nas propriedades e em indústrias, transportadoras, distribuidoras e outros setores. Com a palestra de Ana Maria Canton, segue hoje o Fórum Empresarial de Marechal Cândido Rondon, iniciado ontem à noite. A hipnóloga clínica e analista de perfil comportamental e representacional falará sobre o tema Quem Você Pensa Que É? O Segredo da Mente Inconsciente. O evento da Simacar será encerrado amanhã com o cantor Léo Chaves, que abordará o tema A Grande Arte de Liderar. Tanto hoje como amanhã, a recepção aos participantes inicia às 19 horas e as palestras 19 horas e 30 minutos. Oktoberfest 2023 será lançada neste sábado com extensa programação. Reportagem Michael Bicker.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da PROEM, Fundação Promotora de Eventos e das Secretarias de Cultura e de Gestão de Governo, promoverá neste sábado, dia 30, o lançamento da Oktoberfest 2023. As atividades terão início às 10 horas com o desfile do Bier Wagner pelas ruas do centro da cidade. Já à noite, às 7 horas, a programação seguirá na Casa Cultural, no Parque de Exposições, quando serão abertas as copas e o bar temático, que oferecerão lanches típicos, chope, pilsen claro escuro e chope artesanal. No sábado, às 19h30, acontecerá o cerimonial de lançamento com a sangria do barril. 20 horas, concurso da rainha da Oktoberfest 2023. Às 20h30, concurso casal Fritz e Frida. Às 21 horas, apresentações culturais e às 22 horas, baile com a banda Los Angeles. Durante o baile, também acontecerá o concurso do Chopin Metro e o concurso Chinel Trinken, quem bebe mais rápido, denominado de Batalha dos Canecos. O lançamento da Oktober de Marechal será sábado e a entrada é gratuita. O prefeito Márcio Halber fala sobre os preparativos de mais uma programação que visa resgatar a cultura germânica.
O nosso papel aqui é resgatar a Oktober nos moldes como ela foi pensada lá atrás, né? A cultura alemã está intimamente ligada à história do nosso município, especialmente pelos costumes dos nossos pioneiros. E a Oktober de Marechal Rondon tem essa missão, resgatar a cultura, e a escolha da rainha e do casal Fritz e Frida, que acabam escolhendo aqueles que vão representar essa cultura no período de um ano, nos convites, nos municípios vizinhos, nas feiras, nos eventos aqui no município de Marechal Rondon, tem este papel. Este ano, além do tradicional concurso do Shopping Metro, né, além da Oktober para a melhor idade, além do momento Kids para as nossas crianças, e além do Shopping Metro, nós teremos o Schnelltrink, que é uma batalha dos canecos, e vão participar dessa batalha as associações de moradores do nosso município, né, através de convite que nós fizemos, alguns aceitaram, outros não, né, é uma equipe que vai participar dessa competição, dessa batalha, os blocos que tradicionalmente participam da Oktoberfest, né? Uma interação entre comunidades, clubes de serviços e os blocos. Esse é o nosso papel, trazer novas situações para a gente divulgar, para a gente melhorar a qualidade da nossa festa. Além disso, no nosso centro de eventos revitalizados também, numa parceria com o Núcleo de Gastronomia da Associação Comercial, né, da Simacar, novos pratos serão oferecidos, né? 9 comidas novas serão oferecidas na nossa Oktoberfest, também para que o evento gastronômico faça parte da nossa festa. E por isso aqui fica o nosso convite para que no próximo sábado, nos moldes do que foi no ano passado, nós teremos o lançamento da nossa Oktober, que será na Casa Cultural, dentro do Parque de Exposições, numa festa muito agradável, como foi no ano passado, para a gente lançar, se divertir e brincar, especialmente com a música alemã e com as pessoas divertidas que estiverem lá. Então fica aqui o nosso convite a todos vocês que ouvem, para que no próximo sábado e estejam lá presentes para comemorar com a gente.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bigger.
12 horas, 59 minutos.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.